Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, verso 3. Não ficar de pé, só para a gente ler. Você acordar aí também. Diz assim: E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Vamos repetir isso? Vamos lá. Eis que o semeador. Amém. Senhor, te damos graças por isso, pela tua palavra. Por esse dia, por essa realidade da congregação reunida aqui nesse lugar. Pedimos que o Senhor nos dê graça, Pai, para mim que falo da tua palavra e para meus irmãos que ouvem, para que ela possa, Senhor, nos transformar, nos moldar, Senhor, nesse processo de santificação que estamos. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, fale aos nossos corações, nós oramos em Cristo. Amém. Você pode se sentar. Jesus, no seu lugar preferido, à beira-mar, na beira da praia, seus discípulos, o povo, e ele começa a contar uma parábola, uma história sobre um semeador. Nós lemos que ele começa com essa declaração, verso 3: Eis que o semeador saiu a semear. Continuando a leitura no verso 4, ele diz: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus colocou no meu coração nessa noite são três coisas, e eu dei o título de realidades que não mudam. Realidades que não mudam. São três, e a gente pode observar nesse texto bem curto, bem objetivo, uma história, uma parábola muito interessante. E Jesus, quando explica essa parábola lá pelas tantas desse capítulo, verso 18, se eu não me engano, a gente não vai ler, mas Jesus está falando do contexto de quando a palavra de Deus é lançada, quando a palavra de Deus é proclamada, ela é como uma semente. E os corações dos homens são como uma terra. E a gente repara aqui no verso 4, que o primeiro tipo de obstáculo que o semeador tem aqui nessa história é o obstáculo de deixar sementes pelo caminho e as aves comerem. Pensa que naquela época, quando se fala em caminho, né, a gente está na rua andando, é tudo asfaltado e cimentado, concretado, mas naquela época caminho era terra. Então imagina um semeador com uma bolsinha e as sementes vão caindo pelo caminho, elas caem na terra. Então assim, elas têm chance de vingar, né, de crescerem. Só que essas primeiras sementes, elas são comidas pelas aves. O próprio Jesus explica que as aves, ele está querendo, de uma forma figurada aqui, né, uma alegoria, representar a oposição do inimigo. Nós temos um primeiro obstáculo, e eu quero já te dizer que você é um semeador. Nós somos semeadores. E um primeiro obstáculo que a gente enfrenta é a oposição do inimigo. E como eu falei, essa é uma primeira realidade que não muda. Uma realidade que não muda, não vai mudar, nunca. É a oposição do inimigo. Quando nós lançamos a palavra de Deus, seja aqui dentro, daqui, seja falando com alguém, seja num um trabalho evangelístico qualquer, e trabalho evangelístico não precisa ser alguém com uma blusa, um colete com o nome da igreja entregando papel, não, pode ser você numa situação normal do dia a dia falando de Jesus para alguém. Quando nós estamos numa situação dessa, nós lidamos com essa realidade que não muda, que é a oposição do inimigo, que é uma investida do inimigo sempre de arrebatar, de comer, de devorar, de fazer sumir a informação da palavra de Deus. E pensando por um outro viés, quando nós semeamos nas nossas próprias vidas, pensa que a nossa casa é um campo onde a gente pode semear, na nossa vida profissional é um campo onde a gente semeia, nossos relacionamentos, enfim, tem várias áreas da nossa vida pessoal que são campos que nós semeamos. Pensa na vida profissional, você quando se formou, aí você começa um estágio, daqui a pouco você vai desenvolvendo, daqui a pouco você é efetivado, você vai crescendo, daqui a pouco você já é um profissional bem qualificado, você foi semeando na tua vida profissional, você semeou o estudo, você semeou o se dedicar, o realizar os projetos da tua empresa, você na família, a gente vai semeando, aí daqui a pouco você conquista, é um imóvel, é a família crescendo, vem o filho, aí você consegue comprar o teu carro. Nós vamos semeando nas nossas vidas. Embora o texto fale especificamente disso, da palavra de Deus alcançar os corações, nós podemos, sem prejuízo do texto, do contexto e da verdade que o Senhor Jesus falou, aplicar em outras áreas da nossa vida. Então nós somos semeadores, nós semeamos em campos externos do nosso terreno, mas a gente também semeia em campos da nossa própria vida, em campos onde nós vivemos. E nós lidamos também nas nossas vidas com a realidade da oposição do inimigo. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, principalmente quando você se propõe a fazer algo para o reino de Deus, existe uma oposição do inimigo se levantando. Você começa a investir, você começa a semear, você começa a deixar as sementes cair, porque o semeador está andando e ele está vendo que as sementes estão caindo. E as sementes têm um custo para o semeador, tem um preço. Pensa que Jesus está falando numa sociedade praticamente agrícola. E custava caro para o semeador todas aquelas sementes, porque a expectativa de que aquilo virasse frutos. E ele caminhando, é óbvio que ele via as sementes cair. Só que ele deixava, porque ele passava naquele caminho todo dia. Deixa essas aqui caírem que vai que brota alguma coisa aqui. E no nosso caminho, a gente lança semente, às vezes até despretensiosamente, a gente investe aqui e ali em áreas da nossa vida, em coisas da nossa vida, na nossa realidade de igreja, em trabalhos da igreja, naquilo que a gente se sente chamado a fazer. Mas logo vem o inimigo e tenta roubar essas sementes. Assim como as aves, elas vinham e comiam as sementes. Isso, meus irmãos, é algo que nós não podemos fazer absolutamente nada para mudar. Você não pode fazer nada para mudar essa realidade. O inimigo sempre estará pronto, como uma águia, para descer e dar um bote e arrebatar tudo aquilo que você semeia na tua vida e na vida dos outros. Isso é uma realidade. Você não vai mudar isso. Amém? E Jesus continua, e ele fala sobre alguns tipos de solos, e a segunda realidade que não muda, são os tipos diferentes de solos. O semeador, ele lança semente em solos diferentes, tem um solo que não é muito profundo, tem um que é rochoso, tem um que é cheio de espinhos. E Jesus explica que as pessoas que ouviam a pregação, a palavra dele, a mensagem do Evangelho, tinham corações diferentes. Tinha um coração que recebia e com alegria se empolgava. E essa parábola ela é tão interessante que a maioria de nós aqui que já tem um tempo na igreja já pôde observar exatamente esse texto acontecendo na vida de muitas pessoas. A pessoa chega e se encanta e a palavra que ouve faz todo sentido e você vê a pessoa ali naquele, como a gente gosta de falar, naquele primeiro amor, e a pessoa, pastor, quero me batizar, faz os gabinetes, faz aquela preparação, como se fosse um curso que a gente faz, né, explicando, falando o que é o batismo, quais são os deveres que se contrai, quais são, né, os benefícios e tal, explicando, a pessoa se batiza, e daqui a um tempo a pessoa some, daqui a pouco você, não, é sempre um não dá, não deu, é sempre, né, uma saída de canto. Eu falei, poxa, mas o fulano estava aqui, parecia que tinha entendido, parecia que tinha realmente transformado a vida, e daqui a pouco o fogo de palha se apaga. O quanto as pessoas recebem a palavra, quantos nós já conhecemos que caminharam, receberam, entenderam e começou a desenvolver a caminhada no reino de Deus. Mas as coisas do mundo vão sufocando e apagam, né, aquela vontade que a pessoa tem, que ela nutre pelas coisas de Deus, e as vontades que ela nutre pelas coisas do mundo começa a ser maior. Ou tem aquele que a gente lança semente e nada brota. Quantas pessoas nós não conhecemos assim, que a palavra é lançada, a semente é lançada e nada acontece. Nada, é um chão de concreto, a semente cai e dali fica, não rasga o solo, não entra nada, não é nem o caso desse que tem uma raiz frágil, nada acontece. E quantas vezes também, agora falando desse outro viés na nossa vida, nós lançamos sementes em situações que às vezes a gente não vê retorno nenhum, em situações que não devem receber semente. Em que tipo de solo, falando da tua vida e da minha vida, que tipo de solo você tem gastado tuas sementes? Às vezes você está vendo que é um solo de pedra, você sabe que não vai dar nada ali, mas você joga a semente ali, você gasta a semente ali. Ou o terreno tem uns espinhos, mas aqui de repente dá certo. E você sabe que não vai dar certo e você insiste naquilo, não é aquilo que Deus quer para você. Não é aquilo que Deus te chamou para fazer, não é aquilo que Deus te orientou a fazer, mas você, por uma esperança humana, talvez confiando nas tuas habilidades de semeador, você lança semente em solos que não são prontos ou preparados para receberem uma semente e dali darem fruto. Quantas vezes a gente lança sementes em coisas na nossa vida, que a gente sabe que o solo é raso, e começa, parece que deu certo, daqui a pouco o pessoal da antiga usa essa gíria, é um balão japonês, sobe, ela está subindo, daqui a pouco caiu. E você sabe que não deveria lançar ali. Essa é uma perspectiva que eu quero que vocês tenham em mente, sobre coisas na nossa vida que nós lançamos semente, onde não devem ser lançadas sementes. E a gente tem uma terceira realidade sobre a parábola da semeadura. Uma realidade que não muda. E essa que eu falei, os tipos de solos, também não mudam. Você vai se deparar com vários tipos de solos. Quando você... Entenda que eu estou falando aqui de dois lados de uma moeda. Eu estou falando aqui da tua relação com outras pessoas, onde você transmite o Evangelho, a Palavra de Deus. E eu estou falando de situações da tua vida, onde você precisa também lançar semente, ou não. Em ambos os lados dessa moeda, solos diferentes estarão à sua frente. E essa é uma realidade que você não tem poder para mudar. Você não muda. E a terceira e última realidade é a realidade de que um semeador sai para semear. Bota o verso 3 aí de novo, por favor. O que, que Jesus diz? Eis que o semeador saiu a semear. O que um semeador faz? A pergunta fácil, vai, pode falar. Semeia. Um semeador, ele vai cuidar lá dos animais da fazenda? Não, ele é o semeador. Tem um camarada que cuida lá dos bichinhos. O semeador vai administrar a receita da fazenda que ele trabalha? O semeador vai inventar uma ferramenta nova? O semeador semeia. Ele joga semente na terra. O semeador saiu para semear. E agora, aqui eu quero abordar somente um lado dessa moeda. Aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós temos que lançar semente. A despeito da oposição do inimigo e dos tipos diferentes de solos, nós temos que semear. O semeador, ele lança a semente. O trabalho dele é só esse. O trabalho dele não é enxotar as aves que vêm comer a semente. O trabalho dele não é tentar arrancar os espinhos da terra, nem tirar as pedras da terra. Não é preparar o solo para que ele fique mais fundo e assim, não. Um semeador joga semente. Quando Deus nos chama a semear em alguma coisa, lembra que eu falei no segundo ponto, que tem coisas que nós sabemos que não é o que Deus quer, e nisso nós não podemos gastar tempo, força, e desgastar as nossas emoções e nossos recursos, não é para jogar semente onde Deus não quer que jogue, mas onde você sabe que Deus te chamou para jogar semente. E uma coisa é verdade para todos nós: nós fomos chamados para jogar semente nos corações. Esse é o lado que a parábola trata. Do outro lado, aquilo na nossa vida que a gente já sabe que Deus quer que a gente faça, nós temos que jogar semente. Nós temos que lançar as sementes a despeito das realidades que não mudam. Porque essa é uma terceira realidade que não muda. O semeador sabe que ele não tem o poder de fazer a semente germinar. Ele sabe que vai vir a ave e vai comer. Ele sabe que tem o solo raso. Ele sabe que tem os espinhos. Ele sabe que tem as pedras. Mas ele não deixa de semear. Essa realidade também não pode mudar. E eu falei de duas realidades que não mudam, que são realidades negativas, ou seja, o inimigo roubando, os solos que não produzem. Mas também uma realidade que não muda é que o semeador precisa semear. Quantas vezes você já semeou em alguma coisa na sua vida que você sabia que era o que Deus queria, e por você não ver o fruto dessa semente, você parou de semear? Porque às vezes a gente quer o resultado imediato. Cada vez mais nessa sociedade que a gente vive, tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo, tudo é muito pronto. E meus irmãos, uma semente que cai numa terra e que germina, até ela sair, aí sai aquela plantinha, até ela se tornar algo que dá frutos, demora. Demora. Tudo que dá fruto bom, fruto que permanece, fruto que produz, como a palavra aqui falou, a 100, a 60, a 30 por 1, demora. Demora. Por isso tem que ser lançada as sementes. Lança 10, daqui a pouco dessas 10, duas aqui começam a vigar. Aí todo dia você lançar, quantas coisas não podem surgir? Aquilo que você sabe que Deus quer que você faça, lance semente, mesmo que sejam solos aparentemente difíceis. Porque quando nós lançamos sementes, onde Deus quer que a gente lance, Ele se encarrega de cuidar do solo e da semente. Quando nós lançamos as sementes certas, obedecendo o que Deus quer nas nossas vidas, Deus cuida do solo, da semente, dos frutos, do crescimento. Ele dá o crescimento. Quando a gente lembra, quando a igreja primitiva ia crescendo, o que o Lucas fala lá em Atos 2:40, 6, talvez, não lembro. E Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Deus dá o crescimento. Paulo falou assim: um prega, o outro rega, o outro colhe. Deus dá o crescimento. Deus dá o crescimento, meus irmãos. Deus faz as sementes germinarem. Quando nós lançamos as sementes, sem parar, o semeador saiu para semear, sabendo das aves, sabendo dos solos, porque ele não sabia como era o tipo de solo muitas vezes, porque ele confiava que daquilo que ele estava lançando, muitas coisas poderiam surgir. O semeador saiu a semear, e a gente quer resultado rápido. Usando de exemplo, ontem a Bia teve um Instagram hackeado, e o hacker entrou, e provavelmente um outro perfil que ele tinha hackeado também, com muitos seguidores, ele começou a fazer aquela narrativa ali de postar: olha gente, investi meu dinheiro nisso e obtive... E a propaganda do cara era o seguinte: você faz um Pix, e ele vai gerir o teu dinheiro, e ele vai investir numa parada lá de mineração, que você, entre 50 e 120 minutos, você vai ter um retorno financeiro de não sei quantos por cento a mais. É haha, mas a gente conhece gente que quase caiu. O zóio. A gente quer resultado. Eu lembro de um texto de Oséias, que fala que os corruptos se alimentam do pecado do povo. Que tem um monte de gente aí querendo facilidade, meus irmãos. Não existe facilidade. Não existe dinheiro fácil. Não existe nada fácil na vida. Você quer chegar na tua carreira lá no topo? Você vai ralar pra caramba. Você quer chegar em tal lugar? Você vai ralar pra caramba. Não é fácil. A não ser que você ganhe na Mega Sena ou seja herdeiro. Mas até o herdeiro, alguém deixou alguma coisa para ele, alguém ralou muito para conseguir aquilo. Não tem nada fácil. E o povo olhudo cai nessas baboseiras, porque o coração, e Jesus fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, é por causa disso. Porque, nossa, mas pô, em 50 e 120 minutos, eu vou fazer um pix aqui, vou fazer um pix de 1.000, vou receber 3.000, pô, legal. Se alguém caísse, eu não teria pena, confesso, para aprender. Crente, pior ainda. Mas graças a Deus, até onde a gente sabe, ninguém caiu, hoje a gente recuperou a conta. E eu mandei uma mensagem muito edificante para o hacker. Eu mandei uma mensagem para ele no Instagram, assim, muito da parte de Deus, assim. Eu falei: olha, você está hackeando o perfil de uma mulher grávida, ela está aqui nervosa. Que Deus pese a mão na sua vida e que Ele te recompense por isso. Deus vai dar a paga. As pessoas estão querendo resultados rápidos. Nada é rápido. Nada é rápido. E voltando aqui para o contexto de Reino de Deus, nada é rápido. É claro que Deus em algumas situações vai fazer as coisas, mas o sobrenatural, o impossível, cabe a Ele. Agora o que a gente precisa fazer? Semear, 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 sem parar, sem olhar as dificuldades. Eu te pergunto, quantas coisas na tua vida você parou de semear? Por causa de realidade que você não tem como controlar. Porque nós queremos ter o controle de tudo. E quando a gente não tem o controle, as coisas não ficam a contento. Ah, eu vou lançar a semente ali, eu não tenho como fazer nada. Tenho. O que você tem para fazer é semear. Porque o solo, o crescimento, os frutos, Deus se encarrega de fazer. Amém? Vocês estão aí? O semeador saiu a semear. Não pare de semear naquilo que Deus te mandou semear. Ah, mas eu vou gastar a semente aqui e vem a águia e rouba, o inimigo e arrebata. Todo dia o semeador saía a semear. Todo dia, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, do mesmo bate-modo. E uma outra e última coisa importante. Não tente mudar a semente. Se você quer manga, em homenagem à Bia, você quer manga, você precisa lançar a semente da manga. Ah, mas eu estou semeando, mas você não está semeando a semente certa. Não mude aquilo que você acha que vai ser melhor. Ah, mas se eu jogar aqui, se eu fizer essa semente aqui, vai ser melhor. Não. O semeador jogava a semente certa. Se Deus te mandou plantar abacate, meu irmão, planta abacate. Se Deus te mandou plantar laranja, plante laranja. Se Deus te mandou plantar acerola, agora sim, né, Bia? Se Deus te mandou plantar acerola, plante acerola e traga para a Bia. Que ela está na desejo de acerola. A gente abre o congelador lá de casa, é só acerola. São vários sacos de acerola. Não adianta, plante caju. Esses dias a gente tirou o caju do pé lá, fizemos um doce, uma delícia. Não mude a semente. Se Deus te mandou semear tal coisa, faça tal coisa, assim como Ele te mandou fazer. Não tenta mudar a estratégia, não tenta mudar o esquema. Faz o previsto, não arruma ideia, não arruma moda. Não olhe para os tipos de solos. Se Deus te mandou semear, saia para semear continuamente. Amém, irmãos? São três coisas que a gente não pode mudar. Três realidades que não mudam. A oposição do inimigo. A gente não pode fazer nada com relação a isso. O trabalho dele é esse. Ele vive para isso. Os solos, tem vários. Não posso entrar dentro do coração do pastor Daniel e mudar o solo do coração dele. O solo dele é o solo dele. E vai morrer com o solo dele. E você com o seu e eu com o meu. Mas a tarefa do semeador, a semear, essa também não pode mudar. É uma realidade que não pode mudar. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Você, de cabeça baixa, olho fechado, se você desejar colocar a mão no seu coração, mas que você, nesse momento, fale com Deus, baseado nisso que você ouviu, que quem falou não fui eu, foi Jesus, eu só transmiti e te expliquei, e talvez você já até soubesse, mas Ele quis te lembrar nessa noite. Onde você precisa semear? Onde você está jogando semente que não era para jogar? Onde você parou de semear? Que semente você está jogando? E pensa na tua vida como um todo. Entrega a Ele nesse momento. Senhor, na minha casa, na minha vida profissional, eu deixei de fazer isso. Eu deveria ter feito aquilo. Eu mudei a semente, Senhor. Fale com Ele agora. Eu quero te dar um tempinho. Senhor, eu quero te pedir perdão pelas sementes que eu deixei de jogar, pelas sementes que eu deixei de lançar. Ou pelas sementes que eu quis adaptar. Por eu querer usar ferramentas. Quando eu só devo jogar a semente. É só jogar o solo. E às vezes eu tento complicar, Senhor. Peço que o Senhor também escute as orações dos meus irmãos à minha frente. E se algum deles também tem falado contigo nesse momento, reconhecendo a falta de semeadura ou uma semeadura errada, eu oro por eles também, Pai. Peço que o Senhor a todos nos perdoe, Pai, nessa noite. Que o Senhor nos faça ver com os teus olhos. Que a gente possa entender, que possamos ter a nossa mente recobrada nessa noite. Do que temos que fazer nas nossas vidas. Para o que o Senhor nos chamou. Qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado. Que semente o Senhor nos mandou jogar. E aonde o Senhor nos mandou jogar. Que possamos sair daqui nessa noite, todos nós, Pai. Cada um com a sua realidade de vida, cada um com o seu tete a tete contigo, Senhor. Cada um sabendo e tendo lembrado e vivo nas suas mentes, nos seus corações, sobre a semeadura que eles precisam fazer nas suas vidas, na vida dos outros. Sobre o tipo de semente, sobre o tipo de solo. Que o Senhor nos perdoe, Senhor, toda vez que lançamos sementes em solos que o Senhor não mandou a gente lançar. Solos que claramente não darão fruto. E a gente insiste, Senhor. Do outro lado, Senhor. Que possamos lançar as sementes exatamente onde o Senhor nos mandou lançar. Que possamos, Pai, todos os dias, Pai, sair a semear. Que essa aqui, essa igreja Nova Vida do Gente Dentro, Pai, possa ser uma igreja semeadora, Pai. Que nós possamos semear na vida uns dos outros, Pai. Que possamos lançar sementes aqui dentro, nos corações uns dos outros, Pai. E que possamos, Pai, portas afora, também lançarmos sementes, Pai. Sementes, Pai, onde não devamos olhar os solos, as dificuldades, Pai. Devemos apenas confiar que o Senhor vai levar a bom termo cada semente dessa, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Também te peço, Pai, aquilo que temos semeado nas nossas vidas, tudo aquilo que está de acordo com a tua vontade, quando te obedecemos e fazemos a semeadura conforme o Senhor nos manda, pedimos que o Senhor nos dê paciência, Pai, pedimos que o Senhor nos dê maturidade e sabedoria, Pai, para esperarmos o tempo certo, Senhor, para no tempo oportuno, Senhor, no tempo favorável, no teu tempo, Senhor, que possamos desfrutar, Senhor, dos frutos do que estamos plantando, Pai, nas nossas vidas, Pai, e no teu reino. Também te pedimos, Pai, se te agradar, Pai, nos dê o prazer de ver frutos, Senhor, de muitas sementes que temos lançado. Se assim o Senhor quiser, que possamos ver, Pai, pessoas que nós ensinamos a palavra e pregamos, nós possamos ver os frutos disso, Pai. Mas nós bem sabemos que muitas coisas nós nem vamos ver os frutos. Mas esses frutos darão glórias a Ti, Senhor, porque eles foram lançados em obediência à Tua palavra. E serão frutos, Pai, para o Teu reino, Senhor. Mas se o Senhor puder nos dar o gostinho, Senhor, de ver a coisa frondosa, a coisa florescer, Senhor. O Senhor irá nos dar alegria, o Senhor nos dará satisfação, Senhor, em ver as coisas que o Senhor nos mandou fazer darem certo, crescerem, florescer. Mas nós submetemos, Pai, toda essa nossa petição, todo esse nosso desejo do coração, nós submetemos a Ti, a Tua vontade. E mesmo que não vejamos os frutos, Pai, nós confiamos que o Senhor fará essas sementes florescerem. Elas serão úteis no Teu reino, na Tua casa. Que o Senhor nos ensine a cada dia, Pai. E nos deixe, Pai, todo dia sair a semear. Nos permita, Pai, todo dia sair a semear. E nos impulsione, Pai, todo dia para sair e semear. Porque o semeador sai para semear. O semeador não guarda semente. O semeador não falta um dia de trabalho. Ele sai todo dia, faça chuva ou faça sol. Com águia ou sem águia, com espinho ou sem espinho, com pedra ou sem pedra. O semeador saiu a semear. Palavras Tuas, Senhor, o semeador saiu a semear. Que isso ecoe nos nossos corações, é que eu te peço em Cristo Jesus, e todos digam amém.